This training meeting is of consummate importance.
Esta reunião de treinamento de suprema importância. Ouvimos o presidente da igreja e seis membros do quórum dos 12 apóstolos, e cada um deles nos transmitiu instruções relevantes. Agora, para concluir, há algo que levarem com vocês. Estes manuais, preparados com a dedicação de tempo e energia de muitas pessoas, não devem ser lidos como uma lição ou como um livro. Trata-se de um livro de referência para ser examinado cuidadosamente para começar e depois consultado sempre que necessário. Há uma preponderante mensagem no início destes cabeçalhos introdutórios: o plano de Deus, o Pai, para a sua família eterna. O cabeçalho seguinte declara: a família pré-mortal de Deus. São explicados então o papel da família e o papel da igreja no plano de Deus para seus filhos. Há muitos cabeçalhos nesse manual. Nesses cabeçalhos e nos capítulos 1 e 2 do manual 2 são enfatizadas doutrinas muito importantes. Além disso, quando vistos como um todo, os manuais agora possibilitam simplificação e flexibilidade. Quero salientar isso: simplificação e flexibilidade. À medida que a igreja cresce, parece que aumenta também sua complexidade. Há um número imenso de programas e procedimentos que precisam ser devidamente coordenados. Todos desejamos padrões de administração que reflitam a simplicidade do Evangelho. Há muitos anos, o presidente J. Reuben Clark Jr., falando em nome da primeira presidência, fez uma declaração inspirada, advertindo que o excesso de normas e regulamentos na igreja teria o efeito de anular a revelação. O trabalho da igreja em todos os campos corre o grave risco de passar a ser regulamentado até nos mínimos detalhes. O resultado será que não apenas toda a iniciativa será esmagada, mas também que toda a oportunidade para a atuação do Espírito será eliminada. A igreja não foi edificada sobre esse princípio. E agora, esta simples escritura: mas, não obstante as coisas que estão escritas, sempre foi ordenado aos elders de minha igreja desde o princípio, e sempre o será, dirigirem todas as reuniões conforme inspirados e guiados pelo Santo Espírito. Repito: mas, não obstante as coisas que estão escritas, sempre foi ordenado aos elders da minha igreja desde o princípio, e sempre o será, dirigirem todas as reuniões conforme inspirados e guiados pelo Santo Espírito. Se compreendermos isso, não seremos desencaminhados em nossa administração. O Senhor disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Estamos engajados em um trabalho espiritual e, como tal, ele precisa ser guiado pelo Espírito, conforme lemos em Doutrina e Convênios. E observarão os convênios e regras da igreja e cumpri-los-ão, e estes serão seus ensinamentos conforme forem dirigidos pelo Espírito. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé. E se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Em nossos dias, sempre há o perigo de estabelecer a igreja sem estabelecer o Evangelho. Não é o suficiente. Precisamos que a igreja seja estabelecida na vida dos membros e que o Evangelho seja estabelecido no coração deles. Nas primeiras páginas, o Manual 2 descreve o papel dos líderes e professores da igreja, incluindo esta citação: os líderes e professores do sacerdócio e das auxiliares se esforçam para ensinar as pessoas a tornarem-se verdadeiras seguidoras de Jesus Cristo e para ajudar as pessoas e as famílias nesse trabalho. Se não tomarmos cuidado, manteremos nossos membros tão entretidos e atarefados com programas, procedimentos, edifícios e orçamentos, que o testemunho espiritual não será firmemente plantado. Os membros devem ser ensinados com o poder e autoridade do sacerdócio. Devem saber quão significativas são as ordenanças e compreender por que é necessário que sejam dignos de qualificar-se para cada ordenação e cada bênção. Novamente, os manuais são livros de referência muito semelhantes a um dicionário. O conteúdo está estruturado de modo que vocês estejam seguros se o seguirem, e assim poderão criar uma família digna nestes tempos tão intensamente conturbados. Para viver pelo Espírito e ensinar pelo Espírito, podemos fazer muito melhor do que temos feito. As organizações da igreja existem para apoiar e fortalecer a família. Muito frequentemente, as famílias são vistas como instrumentos para preencher os cargos das organizações e completar todas as atividades da lista de possibilidades. Os líderes do sacerdócio precisam ponderar em espírito de oração o que deixarão de fazer e esforçar-se para reduzir substancialmente as demandas impostas às famílias. O tempo e o dinheiro delas devem ser utilizados para fazer coisas que seriam mais bem realizadas na família ou como família. Repito, mas não obstante as coisas que estão escritas, ou seja, independentemente do que está impresso, inclusive os manuais, sempre foi ordenado aos elders da minha igreja, desde o princípio, e sempre será, dirigirem todas as reuniões conforme inspirados e guiados pelo Santo Espírito. Para concluir, enfrentamos hoje um mundo que exerce uma influência aterrorizante sobre os santos e suas respectivas famílias. O adversário se regozija. Não podemos desanimar. Como dizem as Escrituras, irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa, e de avante não para trás. Coragem, irmãos, e coragem, irmãs, e avante, avante para a vitória. Invoco as bênçãos do Senhor sobre vocês ao se esforçarem para fazer com que as famílias da igreja sejam fortalecidas e assim fortaleçam toda a igreja, e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.